Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor Wallen Tello. A gente está falando de transtorno de personalidade, né? Narcisismo, especificamente. E também desse livro que ele lança agora, Labirinto do Cravo. Professor, quando eu estudo lá com o Fábio Belo, né, a gente estava discutindo em uma outra... logo no início ali, né? Do livro dele... E a gente estudando um livro dele em sala de aula, a gente tem essa conversa sobre o amor originário, né? E depois o processo de alteridade, né? Aquilo que vem do outro. Como que o narcisista, ou como que essas pessoas, elas adquirem isso, ou pode adquirir isso de alguma forma, e se isso pode vir também, possivelmente vem assim, de um processo de alteridade, né? Aquilo que vem... de quem cuida, do pai ou da mãe, ou de uma interferência de alguém, como é que isso pode aparecer e como é que isso pode ser identificado ali no início, talvez passar por um tratamento, alguma coisa nesse sentido, fazer um acompanhamento, alguma coisa assim.
Sim, Edson. Olha, o transtorno de personalidade, ele é muito abrangente, né? É um assunto amplo e tudo que a gente está falando aqui, é claro que seria aconselhável um psiquiatra, um psicólogo, né, para fazer essa análise. A minha visão é uma visão de jurista.
Jurídica.
Jurídica. De quem advoga e vê esse tipo de gente na realidade. E tem a percepção do estrago que se faz, né? Mas a gente pode dizer que esse transtorno é o jeito da pessoa ser. É como ela é. É como ela é. É como ela vê o mundo, é como ela age no mundo. E isso surge de uma maneira genética, que é o temperamento da pessoa, ou social, que é o caráter, a formação que essa pessoa teve. E aí, dentro desse contexto que você coloca... sempre há um excesso dos pais, quem na infância, né? Ou houve um abandono completo, e a criança tem aquele vazio, a quebra do eu, do ego. A dor é tão grande, é tão profunda, que ela se nega, ela inventa um novo ego, um outro ego, uma outra pessoa, não é ela, é um outro, porque aquela doeu demais, porque a mãe, o pai abandonou. E ou o excesso. O Freud tem um livro, Sua Majestade, o Bebê, que trata dessa questão do excesso, do zelo, de passar a mão na cabeça do filho que faz coisa errada, mas os pais tudo aceitam. Então, assim, a origem desse transtorno, desses transtornos especificamente, é o genético ou social. O que a gente sabe é que o psicopata... você pode identificar o cérebro através da ressonância magnética. Você consegue. O cérebro é diferente do psicopata. É diferente. O histérico, o borderline...
Isso não é lombrosiano, não, professor?
Oi?
Isso não é lombrosiano, não?
Olha, lombroso não deixa de ter uma visão positivista na busca... De uma identificação genética ou física da criminalidade. Entretanto, nós sabemos que nem todo psicopata é criminoso e nem todo criminoso é psicopata. Então, cai naquele mesmo contexto geral. O que eu posso dizer? Que dentro da neurociência, que estuda especificamente isso, há, sim, uma... possibilidade através da neuroimagem, especificamente aí da ressonância magnética, de você, através da anatomia do cérebro, não é? Você identificar o psicopata. Isso é um fato. É o que a ciência, especificamente a neurociência, está analisando e estudando. É um anormal. Mas não é uma doença mental a psicopatia. Esses transtornos não é doença, Ederson. Nós não estamos falando aqui de psicose. Nós estamos falando de um transtorno que a pessoa sabe o que está fazendo. O psicopata sabe o que está fazendo. Ele só não tem sentimento. Ele mata o outro, mas é aquela história. Eu só fiz um buraco ali, Deus que tirou a vida. Eles não ligam. A criança psicopata é aquelas que torturam o cachorrinho, arrancam a patinha do pato para ver o que, que acontece. Eles não têm sentimento de empatia com o outro. São frios nesse sentido, tá? Mas não são loucos. Eles não são. Eles sabem o que estão fazendo. Então, de certa maneira, é essa pesquisa dentro desse positivismo de se buscar na biologia a origem do crime, mas a gente sabe que nem todo psicopata é criminoso. E nem todo criminoso é psicopata, né? A origem do crime ela é múltipla e variada. Ela não é algo simples, a gente não sabe. Nem da onde surgem as variantes do crime, nem como resolve o problema do crime. O que eu sei é que o direito penal não resolve nada desse negócio de crime. Quando o direito penal, quando a gente entra, é porque o negócio já está grave, já desgringolou, já matou, já aconteceu. Mas, de qualquer maneira, esse estudo nos dá uma indicação, não é? Do caminho que a gente pode tomar para prevenir esses crimes. Essa forma de educação, Ederson, de você ter consciência, da gente estar discutindo isso, eu acho muito mais eficaz do que você criar uma lei Maria da Penha, por exemplo. Quando a mulher sabe o que é um relacionamento abusivo, no início ela tem a chance de cortar. E aí você tem uma chance de evitar um homicídio, uma lesão corporal, perturbações de ordem psiquiátrica que essa mulher ou esse homem vai ter quando se relaciona com uma mulher que é narcisista, com uma mulher que é histérica, com uma mulher que tem um transtorno grave, porque esse transtorno ele precisa ultrapassar a barreira do normal. Todos nós somos narcisistas, né? Temos um pouco de narcisismo. Você tem o seu programa, você quer parecer bonito, você corta o cabelo, eu tenho aqui minha barba, meu bigode, e faz parte desse autorrespeito, que não deixa de ser o narcisismo, de você se valorizar. O problema é quando isso é persistente e você tem a necessidade de que o outro preencha esse vazio, te revalide, porque você não tem isso dentro de você. Então, esses transtornos, eles podem ser isolados, eles podem ter a comorbidade de a pessoa ser psicopata e narcisista junto, de ser borderline e ter um grau de histeria grave. Esse tipo de pessoa, Ederson, até onde eu estudei, eu sei, não tem solução. Isso não resolve. É a personalidade que foi moldada da pessoa. Sabe, os estudos que eu fiz, os livros que eu li, eu só tenho uma solução para esse tipo de gente. É você virar as costas e sair. Qualquer relacionamento que você tem com uma pessoa que tem transtorno de personalidade acentuado, diagnosticado, narcisista, histérico, borderline, psicopata, o fim da história não é bom, não. É o que eu recomendo. É o que eu vi, é o que eu estudei, é o que eu li. Agora, você pode, eventualmente, tentar mudar a personalidade de uma pessoa. Tá? O que eu não acredito, não confio e não aconselho. Até onde eu estudei, até onde eu estou sabendo, até onde eu li, a solução para esse tipo de relacionamento abusivo é você virar as costas, sair, sumir, bloquear, fingir que não é nem com você. Não existe solução. Não existe solução. Porque é a personalidade da pessoa. Tem como você mudar. O psicopata mesmo, como eu lhe disse, é que a neurociência identifica, através da ressonância magnética, uma diferença no cérebro da pessoa. Biológica. Não tem como, através de da psicologia, você mudar a personalidade da pessoa. Né? Essa é a minha visão até onde eu estudei, até onde eu sei, dentro desse contexto. Então, a gente precisa observar que a personalidade, sim, as pessoas têm um padrão, uma forma de pensar, de sentir, né, de se comportar socialmente, é constante, tem uma similaridade nos grupos, todos os narcisistas, eles têm uma constância dessa forma de agir. As pessoas que são histéricas, você consegue identificar nos filmes, nos livros, nos romances. Tá? Você lê livros, o Primo Basílio, do Eça de Queiroz, por exemplo, é óbvio que o Basílio é um narcisista. O Retrato de Dorian Gray, é óbvio que ele é narcisista. Os autores, às vezes, antes até desses estudos da psicologia, eles percebiam essa forma, esse atuar dessa personalidade e lançavam mão disso dentro da literatura. Então, a gente tem que prestar atenção nesses grupos especificamente, no modo que eles agem, porque é uma armadilha da vida, né? E eu especificamente aqui caí nesse, no narcisismo. E por causa dessa habilidade que eles têm de manipulação. Eles são altamente manipuladores. Eles manipulam juízes. Eles manipulam a imprensa. Eles são altamente falsas acusações de estupro. Alienação parental. Esse tipo de comportamento a gente identifica nesse grupo que manipula tudo e a todos. E é difícil de sair disso. Os advogados têm uma grande dificuldade, principalmente se não têm conhecimento da psiquiatria e da psicologia, da formação do agir dessas pessoas. É isso que a gente está jogando para a sociedade. É um alerta, é um grito. Né? Eu faço um esforço para que a sociedade perceba que nem todo mundo pensa como a gente, nem todo mundo quer seu bem. A pessoa às vezes quer entrar na sua vida para te ferrar, para acabar com você e não ter remorso. Quando você estiver lá no chão, humilhado, com a autoestima destruída, essa pessoa vai estar sentindo prazer. Não é como a gente. Não é como a gente. É onde ele vai estar alegre. Olha o que, que eu fiz com a vida dessa pessoa. Eles são assim. Eles são assim. Por conta disso, eu engrosso a fileira desses que penso que não tem solução. Né? Você não tem um tratamento para o narcisista deixar de ser narcisista. Absolutamente.
Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo. Vou fazer mais um intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba e a gente volta daqui a pouquinho com mais programas, né? Um minutinho só, e a gente vai falar um pouquinho desse mundo mais digital e como é que isso amplifica também, se isso está abordado no livro, como é que isso amplifica também essa personalidade narcisista ou esses transtornos de personalidade. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Cultura de Curitiba, não sai daí.